aos 7 segundos que o grupo parlamentar do PCP tem, correto? Um minuto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado, quem ouviu esta intervenção ficou certamente muito baralhado. É que ficámos sem saber se houve ou não um período revolucionário. É que o senhor mostrou a sua intervenção, é que ficámos a pensar que foi só o PCP a vítima do período revolucionário. E depois falou também que queria legalizar o PCP. Ó, Sr. Deputado, eu vou-lhe recordar que quem legalizou um partido, que era o PDC, foi precisamente o PCP nessa altura. Foi precisamente o PCP nessa altura, foram os senhores que legalizaram o PDC. Sr. Deputado, o PCP não se envergonha das herdades que foram invadidas no Alentejo. O PCP não se envergonha dos agricultores que foram assassinados por defender os seus terrenos. O PCP não se envergonha dos homens e das mulheres que tiveram armas apontadas à cabeça para defender as suas áreas agrícolas. O PCP não se envergonha de nada disso. É isso que o senhor hoje tinha que responder. Ó, Sr. Deputado, o que é que seria... Sr. Deputado, eu gostava que me respondesse com sinceridade. O que é que seria do nosso país hoje, se não tivesse havido o 25 de novembro de 1975? O que é que teria sido do nosso país? Onde é que nós estaríamos? Sabe, Sr. Deputado, estaríamos como Cuba, com pessoas à fome a pedir esmola pelas ruas, estaríamos como Venezuela, com pessoas a matarem-se uns aos outros para ter um pacote de leite. Era assim que nós estaríamos. É isso o comunismo. Ou então estaríamos como na Coreia do Norte, que ninguém sabe como é que está, porque o regime não deixa sair notícias nenhumas cá para fora. Era assim que nós estaríamos, Sr. Deputado. E é isso que nós não queríamos para o nosso país, e por isso a importância do 25 de novembro de 1975.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Pedro Pinto, o PCP não se envergonha nada do que fez, mas não fez nada do que o senhor aí disse. O problema é que o PCP não fez nada do que o senhor aí disse. O PCP nunca legalizou nenhum partido. Aliás, o partido que o senhor referiu aí até concorreu a eleições em 1979. O PCP nunca... Eu lamento desiludi-lo. Mas, Sr. Deputado, depois do 25 de novembro de 1975, o PCP continuou a fazer parte do 6º Governo Provisório. O processo de reforma agrária corria nos termos da lei, prosseguiu para além do 25 de novembro. A Constituição foi aqui aprovada, nesta Assembleia, por uma maioria qualificadíssima, só o CDS se opôs à Constituição. É a tal Constituição que os senhores tanto odeiam. Que abriu o caminho, que proclamou o caminho para o socialismo. Portanto, o que os senhores aqui trazem é verdadeiramente uma procura de reescrever a história. Houve um processo revolucionário em Portugal, houve. O 25 de novembro representou no plano militar uma alteração da correlação de forças que alterou o sentido que a Revolução Portuguesa estava a prosseguir. Isso é uma verdade histórica. Agora, é completamente falso que alguma vez, em Portugal, após o 25 de Abril, houvesse qualquer tentativa de... houve tentativas de reverter a democracia no sentido reacionário. Em setembro de 74, no 11 de março, foi uma tentativa de golpe militar para sufocar a democracia poucos meses depois de ter nascido. Agora, é verdade, o PCP, ninguém pode ter acusado o PCP, isto é um facto histórico. Isto é um facto histórico de, antes, durante e depois dos acontecimentos do 25 de novembro, não ter colaborado para haver uma solução política de diálogo que não pusesse em causa a democracia portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Isto é um facto histórico, por mais que os senhores o queiram escamotear.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuamos o debate. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhoras deputados, que bom é podermos estar aqui hoje num Parlamento plural a discutir este tema. Que bom é podermos ter opiniões diferentes sobre este e sobre outros assuntos. Que bom é podermos expressar as nossas opiniões livremente. Que bom é viver em democracia e em liberdade. Que bom foi poder ouvir o senhor deputado António Filipe do PCP a reescrever a história no discurso que alguém lhe escreveu e que agora tivemos a oportunidade de ouvir. Que boas são estas coisas simples que fazem parte da nossa vida quotidiana e que damos como adquiridas. Mas não, a democracia e a liberdade não caíram do céu, nem podem ser dadas como adquiridas. O 25 de Abril é a data fundadora da democracia. Disso não temos qualquer dúvida. Acabou a ditadura do Estado Novo e abriu novos horizontes a Portugal. E o 25 de Abril não tem donos, apesar das tentativas de algum. Repito, Sr. Deputado António Filipe, Srs. Deputados do PCP, o 25 de Abril não tem donos. Mas que ninguém tenha dúvidas que o que se passou no 25 de Novembro foi o que permitiu consolidar o caminho rumo a uma verdadeira democracia. Sim, o 25 de Abril só foi consolidado a 25 de Novembro. Sim, somos hoje livres porque alguns tiveram a coragem de se revoltar e fazer o 25 de Abril. Sim, somos hoje livres porque alguns tiveram a coragem de travar a tentativa de golpe de Estado das forças radicais de esquerda no dia 25 de Novembro. Sim, temos que agradecer ao General Ramalhianes, ao Coronel Jaime Neves, ao General Soares Carneiro e a tantos outros que a história imortalizou. Mas também temos que agradecer aos comandos Tenente Coimbra e Furriel Pires, ambos mortos durante as operações militares do 25 de Novembro, ao Regimento de Comandos e a tantos, mas tantos outros militares moderados. Sim, foi uma disputa entre moderados e radicais de esquerda. Sim, nos tempos que se seguiram ao 25 de Abril, houve quem tentasse instaurar em Portugal um regime socialista inspirado nos modelos democráticos da Europa de Leste, em que alguns ainda se reveem. Sim, nas urnas, nas eleições para a Assembleia Constituinte, dando 2/3 dos votos aos partidos moderados, o povo português foi claro a rejeitar esse modelo, a rejeitar o radicalismo, a rejeitar tornar-se satélite da então União Soviética. Sim, quem perdeu nas urnas tentou outros métodos para impor a sua vontade. Foi com esse intuito, mas sempre a pretexto da defesa da democracia, imagine-se, que a esquerda radical agrediu e ameaçou pessoas, chegando a matar algumas, destruiu sedes partidárias, montou barricadas, apontou armas a pessoas, ocupou terras, ocupou casas, cercou e sequestrou o governo e mesmo a Assembleia da República, à altura chamada Constituinte. E cometeram todas essas atrocidades, sempre a bem da vossa democracia. E sim, infiltraram-se nas Forças Armadas e tentaram com a rua, com o caos, com a desordem, através da força das armas, que chegaram a ser distribuídas em massa a quem lhes era afeto, impor o seu modelo de regime político. Sim, podia ter havido uma guerra civil. E sim, foi a 25 de Novembro que os radicais tentaram impor pela força este seu modelo. E sim, foi nesse dia que falharam. Falhou a tentativa de golpe de Estado militar. Falharam. Falharam graças aos moderados das nossas Forças Armadas. Moderados, mas corajosos. Moderados, mas convictos. Moderados, mas determinados. Da mesma forma que agradecemos aos Capitães de Abril o fim do Estado Novo, temos que agradecer a estes homens o fim do processo revolucionário que nos conduziria a uma nova ditadura. Sim, a uma nova ditadura, como tivemos em todos os países ditos socialistas, países onde não havia liberdade, onde reinava a censura, as perseguições políticas e as prisões em massa. Países onde a oposição era controlada, onde quem se opunha ao regime era preso, torturado e muitas vezes enviado para campos de reeducação, onde viviam ou mesmo morriam em condições miseráveis. Países onde o cidadão comum passava horas e horas nas longas filas para terem acesso racionado a produtos básicos como a carne, a farinha, as gorduras ou o enxoval para o bebê. Onde era preciso ir ao hospital para obter um cupão para ter acesso a vento a leite infantil. Onde até o papel higiênico, mesmo com o cupão dado pelo Estado, era quase impossível de obter. Depois de horas em filas e apesar de terem cupões, os bens não chegavam para todos e todos faziam o que podiam para sobreviver. Países onde a economia era planificada centralmente, onde todos eram nivelados por baixo, por igual, em termos salariais, onde era o governo que decidia quem trabalhava e o que deveria fazer, sem ter em conta a vontade dos trabalhadores, porque o que contava era a necessidade do Estado. Países onde se simulavam eleições, onde se enchia a boca com a palavra trabalhadores, mas onde o poder era somente das elites e o poder era somente do partido. Ou de outros regimes, de outros países, onde ainda hoje o povo vive na miséria, onde não se sabe o que são direitos humanos, onde o poder é de um ou de uma família, mas que alguns, por cá, ainda hoje, têm dúvidas de que não sejam democracias. Era nisto que nos queriam tornar. Era isto que estava em causa no 25 de novembro. E foi isto de que todos nos livramos, todos, pela coragem e determinação de alguns. A liberdade, a verdadeira liberdade e a democracia teve que ser conquistada. A liberdade, a verdadeira liberdade, não é algo adquirido e tem que ser defendido todos os dias. Os desafios pela liberdade, pela democracia, hoje, nestes novos tempos, são outros, mas os valores e os princípios a defender têm que ser os mesmos. Temos que ter a coragem de defender a liberdade contra os mesmos de sempre, que continuam aí, como se vê, somente usam outros métodos, mais dissimulados, mais falsos, com mais falinhas mansas, com mais sorrisos, mas com os propósitos de sempre. Temos que defender a liberdade. A liberdade de educar as nossas crianças sem doutrinação ideológica nas escolas. Sim à ciência e à biologia nas escolas, não à ideologia. Não têm que impingir às nossas crianças crenças que só existem na cabeça de alguns. As nossas crianças não são cobaias de experiências sociais absurdas, com causas nefastas, como se tem visto pelo mundo fora. Deixem as nossas crianças em paz. A liberdade de imprensa, sem a tentativa de controle dos média, da notícia, por aqueles que o tentam vergonhosamente fazer, como notícias antigas e outras bem recentes, ainda de hoje, o revelam. A liberdade de lutar contra o politicamente correto, onde o medo do que vão dizer de nós, os comentadores do regime, ou das ofensas e ameaças de que vamos ser alvo nas redes sociais por parte de turbas organizadas, ativistas, como agora se chamam, a vândalos e radicais da esquerda, mas que parecem poder fazer tudo, tudo o que querem. E quantos desses são pagos pelos nossos impostos? A liberdade de lutar contra a corrente, contra a ditadura das palavras, contra a nova forma de luta da esquerda radical, contra as teorias críticas, contra a dita revolução cultural, que já não é de Marx ou Mao, mas mais de Marquise ou de outros teorizadores da esquerda, onde a realidade e a verdade já não são relevantes, mas tão somente interessa e importa aquilo que é a transformação social. Defender a liberdade é lutar contra os que querem apagar a grandeza da nossa história, é lutar contra o derrubo de estátuas, contra a queima de livros que se tornaram ofensivos. Sim, livros como o Asterix e o Tintim, que se tornaram impróprios para serem lidos, pois ofendem a população indígena ou promovem o racismo. Imagine-se, Asterix e Tintim. Defender a liberdade de expressão, também dentro do Parlamento, onde alguns, mais à esquerda, pareciam poder dizer tudo e outros pareciam estar sempre limitados às balizas impostas pelos novos, verdadeiros democratas, que usando e abusando da palavra liberdade e democracia, não pareciam ser mais do que os novos censores do regime. Combater os extremismos, sim, sempre, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, sem tibiezas, sem hesitações, mas defender sempre o direito de todos existirem e de todos se expressarem livremente. Se assim não for, seremos nós diferentes dos outros? Defender a liberdade, sempre. Em boa hora, deu entrada este diploma do CDS-PP, a que eu acrescentaria da Iniciativa Liberal. Faz todo o sentido assinalar anualmente em sessão solene o dia 25 de novembro de 1975. Este projeto de liberação do CDS-PP terá o apoio da bancada do PSD. Não podemos deixar apagar a nossa história. Não podemos deixar que outros a continuem a tentar reescrever.